God has promised us He will always be there with us, even when we don't feel His presence. No matter how alone you feel or how discouraged you may be, God has promised He will be with you and He will be for you. He is working behind the scenes for you when you feel it the least. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of With You, For You. In this brand new three-part series by Joel Osteen, you'll be reminded that when God is with you, you're never alone. He has you in the palm of His hand. Learn to live in God's presence and favor today.
Many times, God is working the most when we see it and feel it the least. But you got to know today that God is on your side. He said He'd never leave you or forsake you. You know, we all have to get up every morning. We have to shake off these discouraging thoughts that try to come on us, that try to attach themselves to us. See, today, God is for you, and you can do it. You can make it. Get up and make a difference.
We love that scripture that says, if God be for us, who dare be against us? And you know, you got to get up in the morning, like Victoria's saying, put your shoulders back, hold your head up high, know that you're not average, you're not a mediocre person. Almighty God breathed His life into you. You have seeds of greatness on the inside. And when you really know who you are and know who's on your side, it's amazing what you can withstand and what you can accomplish. Know that we're praying for you every single day. We believe that you're going to have an amazing year, that 2011 is going to be your best year so far. We want to especially thank all of our Champion of Hope partners for your prayer and support. We couldn't do it without you. Thank you so much.
To request your copy of With You, For You, visit us at joelosteen.com or call 1-888-567-JOEL today.
Deus te abençoe, é uma alegria entrar em sua casa, nós te amamos. Se você estiver em nossa área, pare por aqui e venha fazer parte do nosso culto. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por nos sintonizar e obrigado por estarem aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu soube desses três pastores, eles estavam juntos em um barco pescando. Um pastor disse, nós nunca devemos colocar a nossa cabeça para baixo. Vamos cada um dizer a área que temos maiores lutas, nosso maior pecado. Então podemos orar uns pelos outros. O primeiro pastor disse, bom, eu odeio dizer isso, mas eu tenho um problema com jogos de azar. Algumas vezes eu passo a noite toda jogando. O segundo pastor disse, bom, eu odeio dizer isso, mas eu tenho um problema com fraudes. Eu mal pago meus impostos. O terceiro pastor apenas ficou sentado ali em silêncio. Eles esperaram, esperaram. Ele não se mexia. Eles disseram, nós não vamos sair até que você nos diz o seu grande pecado. Ele disse, tudo bem, meu grande pecado é a fofoca. Eu não posso esperar para sair desse barco. Levantem suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ajudar os outros a vencer. Eu ouvi isso. Você sempre vai ter o que quer se você ajudar os outros a terem o que eles querem. Se você usar sua influência para ajudar os outros a terem sucesso, se você tira um pouco do seu tempo para lhes dar um conselho, você os apresenta a pessoas que você conhece, você lhes faz um telefonema falando bem dessa pessoa. Quando você ajuda os outros a vencer, você está semeando uma semente para que você vá mais alto. Uma mulher me disse como a sua supervisora treinara nesse novo programa de computador. A companhia havia mandado essa supervisora longe para aprender como usá-lo. Mas quando ela voltou, ela não dividia nenhuma informação. Ela estava com medo de seu colega de trabalho pudesse ser promovido no lugar dela. Então, ela estava guardando essa informação para ela mesma. Mas quando tentamos segurar as pessoas, o que realmente estamos fazendo nos segurando? Se você viver de forma não egoísta e ajudar as pessoas a chegarem ao seu nível, Deus vai fazer com que alguém esteja lá para ajudar você a chegar ao próximo nível. Eu ouvi falar desse alpinista profissional. Ele estava em seu caminho para o topo da montanha, estava muito frio e difícil de respirar. Até um dos mais experientes alpinistas não podia conseguir. Ao longo do caminho, a cerca de 6 horas do topo, o seu time encontrou uma incrível tempestade de neve, uma nevasca, fazendo com que ficasse extremamente difícil a subida. E em um ponto, ele viu um homem ao lado da trilha, encolhido, dormindo. Ele estava congelando. Seu coração estava batendo, mas ele mal podia respirar. O seu time olhou para ele e continuou. Ele disse: se você parar e tentar ajudá-lo, você pode perder sua própria vida. Aquele homem não podia deixá-lo ali. Ele disse ao seu time para continuar. Ele começou a massagear os braços daquele homem, esfregar suas pernas, dar uns tapas no seu rosto, tentando acordá-lo. Milagrosamente, cerca de 15 minutos depois, o homem acordou e eles subiram a montanha e ele salvou a sua vida. O médico que os examinou disse que parou para ajudar. Seus braços e pernas estavam começando a não funcionar. Você estava começando a sofrer de congelamento. Você não aguentaria muito mais. Quando você começou a massagear esse homem, isso aumentou sua própria circulação e você provavelmente salvou sua própria vida. É fácil ficarmos tão presos em nossa subida para o topo que estamos muito ocupados para ajudar outros. Você pensa, eu não posso parar, outras pessoas vão ficar na minha frente. Mas a verdade é que quando tiramos nosso tempo para ajudar os outros a vencer, o que realmente estamos fazendo é nos ajudando a vencer. Na Escritura, o apóstolo Paulo nunca se tornaria quem ele era sem a ajuda de um homem chamado Barnabé. Ele era um dos discípulos. Parecia que ele já tinha ganho, ele estava na cúpula. Você podia dizer que ele estava na administração. Ele estava no escritório principal. Seu amigo Paulo apareceu. Você se lembra que, por certo tempo, Paulo odiou os crentes. Ele os jogava na cadeia. Mas Deus tocou a sua vida e ele se tornou o apóstolo Paulo. Mas agora Paulo estava indo até Jerusalém para se juntar aos outros discípulos. Mas em Atos 9, verso 26, como os discípulos tinham medo de Paulo, eles não sabiam se ele tinha realmente mudado. O próximo verso diz que Barnabé se levantou por Paulo, deu uma boa recomendação. Ele disse, de fato, ei, eu posso votar a favor de Paulo, eu sei quem ele é, ele é verdadeiro. Se Barnabé não usasse sua influência para abrir essa porta, Paulo provavelmente não teria escrito mais da metade do Novo Testamento. Nós não vimos muito de Barnabé. Paulo grandiosamente o ofuscou. Mas se você falasse com Paulo, ele diria, eu venci porque Barnabé me ajudou a vencer. Eu tive sucesso porque Barnabé ousou se arriscar e abriu a porta que eu não poderia abrir sozinho. Barnabé acreditou em mim quando mais ninguém acreditou. Toda a vida que Paulo tocou, Barnabé ganhou uma recompensa também. Amigos, não há legado maior do que ajudar alguém a vencer. Deus me abençoou tanto, e eu estou constantemente procurando meios de usar minha influência para ajudar os outros a crescerem. Havia um pastor que ligou um tempo atrás. Ele estava tentando comprar um prédio em sua cidade, como nós fizemos. Houve um homem que era muito habilidoso em todo esse processo. Eu disse, eu vou entrar em contato com ele, eu vou dar uma boa referência dele, eu vou ter certeza de que ele entra nesse projeto. Nós ganhamos. Não vou guardar isso só para mim, vou ajudar alguém mais a ganhar. A verdade a ser conhecida é que ele provavelmente nunca teria conseguido aquele contato. O nome desse homem não está na lista telefônica, ele não tem a própria empresa. Aqui está o que eu aprendi. Quando você faz por outros o que eles não podem fazer por eles mesmos, você nunca vai ter falta dos favores de Deus. Você nunca vai ter falta das bênçãos de Deus. E sim, é bom alcançarmos nossos sonhos, isso é importante, mas não há sentimento mais recompensador do que ter alguém para te dizer, eu tive sucesso porque você me ajudou. Nós temos esse prédio porque Lakewood nos deu o contato deles. Eu cresci até um outro nível porque ele ficou até tarde no trabalho e me ensinou e me treinou sobre tudo que ele sabia. Eu penso sobre o nosso amigo Michael. Ele é um dos nossos principais guitarristas aqui em Lakewood. Michael adora ajudar outras pessoas a vencerem. Ele é um dos mais talentosos músicos que você pode conhecer. Ele toca com os mais famosos artistas em todo o mundo. Michael está no topo do seu jogo. Ele já venceu. Ele pode se sentar e dizer, olha como eu sou bom. Deus, você me abençoou com muito talento. Não, Michael não está guardando isso apenas para ele. Ele está dividido com outros. Não há ninguém que invista mais em pessoas jovens do que Michael. Michael começou a ensinar nosso filho Jonathan anos atrás a tocar guitarra. Nós nunca realmente pedimos isso a Ele. Ele nunca nos deixou pagar por isso. Ele apenas fez isso porque Ele queria. Isso aconteceu por 7 ou 8 anos. Agora Jonathan é um grande guitarrista. Nas noites de sexta, Michael não está em festas como costumava estar, não está nas drogas. Sabe onde ele está? Ele está aqui em uma das nossas classes de celebração da recuperação, liderando a adoração. Ele era um. Agora ele está ajudando outras pessoas a superar seus vícios. Quando nosso filho Jonathan tiver 16 ou 17 anos de idade, ele ainda vai se lembrar. Se tive sucesso, em parte, porque Michael me ajudou a vencer. Michael me ajudou a desenvolver meus talentos. Michael me ajudou a colocar para fora o melhor de mim. Veja, quando você ajuda alguém a vencer, você se torna um amigo para a vida. Você sempre vai ter um lugar especial em sua vida. Eu me lembro que poucos meses depois que meu pai morreu, eu comecei a pastorear a igreja. Eu estava ministrando a maioria dos cultos do domingo pela manhã, mas eu estava muito inseguro comigo mesmo. Eu nunca tinha pastoreado antes, eu estava nervoso, intimidado. Eu nem sabia se eu tinha o que era preciso. Um dia, eu recebi a carta com o nome de um homem chamado John Maxwell. Muitos de vocês conhecem o John. Ele é um especialista em liderança, um grande comunicador, muito respeitado. Eu nunca o tinha conhecido antes, eu só admirava ele de longe. Eu abri aquela carta o mais rápido que eu pude e ele dizia: Joel, eu assisti isso na televisão no domingo e você estava ótimo. Eu tenho que lhe dizer, você tem o que é preciso. E ele continuou dizendo várias coisas em seguida. Você faz isso simples, você tem uma boa personalidade. Ele listou várias sugestões. Aqui estão alguns conselhos. Você pode fazer isso para ficar menos nervoso. É isso que eu faço quando estou me preparando. Ele dividiu seu conhecimento, me deu coragem, 40 anos de experiência. E agora ele colocou tudo isso em um jovem que ele nunca havia encontrado antes. Ele não precisava fazer isso, ele já tinha vencido. Não, ele entendeu esse princípio. O verdadeiro sucesso acontece quando você o alcança e leva alguém com você. Você sabe que eu ainda tenho aquela carta? Algumas semanas depois, eu pude encontrar John e devo dizer que John Maxwell é um amigo para toda a vida. Ele falou comigo em um momento muito ruim da minha jornada. Olhe em sua volta essa semana. Quem Deus colocou em sua vida? Eles não estão ali por acidente. Deus coloca pessoas em nosso caminho de propósito. Nós devemos viver com essa sensibilidade de que eu estou aqui para acrescentar valor às pessoas. Eu estou aqui para ajudá-los a ter sucesso. Não saia por aí pensando, eu imagino o que eles podem fazer por mim. Eu imagino o que eles têm a oferecer. Não, nós devemos ter a atitude de o que eu posso fazer por eles. Como posso ajudá-los a crescer? Como posso ensinar algo que não saibam, posso acrescentar algum colega meu? Não cometa o erro de passar pela vida encolhido. Isso é muito superficial. Seja um libertador de sonhos. Seja como John Maxwell e procure por uma oportunidade de semear sementes de grandeza que Deus coloca em todas as pessoas. Use seu talento, sua influência, sua experiência, não somente para alcançar suas metas, mas use isso para ajudar a liberar o sonho em outra pessoa, para ajudá-lo a ter mais confiança, para ajudá-lo a ir mais além. Não há nada mais recompensador do que deitar à noite sabendo que você ajudou alguém mais a ser melhor. Você não somente cumpriu seu propósito para aquele dia, você fez o seu melhor. Você trabalhou duro, mas você também teve tempo para investir em mais alguém. Pode ter sido uma ligação de 2 minutos na qual você encoraja alguém. Ou talvez você ficou 5 minutos depois do seu trabalho ensinando algum colega. Ou você apenas deu uma boa ideia para um amigo em um projeto. Quando eu olho para trás em minha vida, fora da minha família, eu posso me lembrar de 4 ou 5 libertadores de sonhos. Pessoas que tiveram um interesse especial em mim. Um técnico na escola, quando eu era menor, no time ele profetizou fé em mim. Ele me fez pensar que eu era o maior, melhor e mais durão, como se eu fosse o Michael Jordan. Eu me lembro de um dos meus professores de escola dominical. Quando eu era um pequeno garoto, seu nome é Larry, ele ainda está aqui em Lakewood, ele investiu em mim. Ele ensinou a nós jovens meninos como se estivéssemos prestando atenção. Ele fazia isso divertido. Ele não só passava a lição, ele sempre andava a milha extra. Eu posso dizer agora que sou bem sucedido agora, em parte, porque Larry me ajudou a vencer. Você pode não ver Larry aqui em cima na plataforma, mas deixe-me dizer, ele está aqui comigo. Aquele técnico está aqui comigo. John Maxwell está aqui comigo. Eu estou tendo sucesso porque as pessoas não estavam somente interessadas nas metas e nos sonhos delas. Elas tornaram-se libertadoras de sonhos. Eles sabiam o valor de ajudar alguém mais a vencer. Há várias pessoas que têm sucesso. Eles conquistaram as metas dele. Mas ser bem-sucedido não faz necessariamente você grande. O que te faz grande é quando você volta e ajuda alguém mais a tornar-se grande. Quando você percebe, Deus tem me abençoado, não para apenas sentar-me no meu trono e deixar todo mundo ver minhas conquistas. Não, eu sei que Deus está me abençoando para eu me tornar uma bênção. Deus está me ajudando a vencer, então eu posso ajudar mais alguém a vencer. Em outras palavras, Deus me ajudou a vencer esse vício. Agora eu vou encontrar alguém que é viciado e vou ajudá-lo a superar. Deus me abençoou com uma saudável e feliz família. Eu vou encontrar uma família que está passando por uma luta e vou ajudá-los a voltar para o caminho. Deus me ajudou a passar nessa matéria na escola. Agora eu vou ajudar meus amigos a estudar para que eles possam passar também. Volte e traga alguém com você. Você venceu. Agora use sua influência para ajudar mais alguém a vencer. Em 1936, nos Jogos Olímpicos em Berlim, na Alemanha, a influência de Hitler era tão forte, ele não queria que nenhum negro competisse, muito menos que ganhasse. Havia um jovem corredor americano ali com o nome de Jesse Owens. Jesse era negro. Ele já tinha ganho 3 medalhas de ouro. E agora ele tentava sua 4ª medalha de ouro, competindo pelo salto à distância. Jesse contou sobre como a multidão estava contra ele. Ele podia sentir sua hostilidade, tanto que ele começou a perder o foco. Em sua primeira tentativa, ele passou da linha e cometeu a falta. Segunda tentativa, cruzou a linha, falta de novo. Mais uma falta, ele seria desqualificado. Isso era muito fora do comum para Jesse. Mas ele deixou que a multidão o intimidasse. Eles gritavam contra ele, o insultando, e ele estava muito nervoso. O principal concorrente de Jesse era um atleta alemão bem alto chamado Lars Lund. Lars Lund nunca havia encontrado Jesse, mas ele poderia ver que ele estava perturbado. Em frente a milhares e milhares de pessoas, esse favorito da casa, ele fez o inimaginável. Ele colocou os braços em volta de Jesse e começou a lhe aconselhar. Ele disse, Jesse, a distância para a próxima fase é de apenas 7 metros. Você já pulou 8 metros muitas vezes antes. Apenas comece 3 centímetros para trás. Assim você pode ter certeza de não passar a linha e ser desqualificado. Jesse ouviu o conselho e no próximo pulo ele se qualificou. E depois ele quebrou o recorde mundial ganhando a medalha de ouro. Jesse Owens disse depois, você pode derreter todo o ouro daquelas medalhas e ainda assim não vai poder se comparar com o valor da amizade que eu achei em Lars Lund. Então, havia algo melhor do que ganhar uma medalha. Ele podia ganhar um amigo para a vida. Eu ouvi isso. Ninguém continua grande em sua subida para o sucesso do que quando ele se curva para ajudar alguém. Se você viver de forma não egoísta e estiver disposto a dar conselhos, como Lars Lund, mesmo que isso signifique que ele vai te ultrapassar, deixe-me dizer, você vai ter as bênçãos de Deus. Quando você é um libertador de sonhos, Deus vai ter certeza de realizar os seus sonhos. Eu descobri o melhor legado não é o que deixamos para as pessoas, mas sim o que deixamos dentro das pessoas. Lars Lund deixou algo em Jesse que ele nunca vai se esquecer. Eles se tornaram amigos para a vida. Uma vez, um homem de negócios muito generoso me ofereceu 500 teatros para usar todos os domingos pela manhã. Ele disse, Joel, você pode tê-los de graça se você apenas enviá-los por vídeo e poderá ter um culto. Eu tenho certeza que com a nossa cobertura de televisão, poderemos conseguir e teremos milhares de pessoas a toda parte. Muitas igrejas estavam indo a múltiplos campos e eu pensei, uau, como passar de uma noite, poderíamos ter 500 campos. Aquilo era muito atrativo. Quando eu orei sobre aquilo, eu sabia que era algo que eu não devia fazer. Meu foco era pastorear essa igreja, espalhar esperança ao redor do mundo pela mídia, mas eu nunca me senti chamado para pastorear pessoas em 500 diferentes localidades. Nosso desejo é encorajar as pessoas que nos assistam pela televisão para estarem em uma boa igreja que já está estabelecida em suas cidades. Eu digo isso muito humildemente, mas Deus já nos ajudou a vencer. Nós temos 52 anos de história aqui em Leito hoje. 15 mil pessoas vêm nos ver. Nosso reino é grande o bastante. Eu quero construir o reino de Deus. Eu quero ajudar outros pastores a ganhar. Eu quero usar minha influência, não para colocar pessoas em minhas 500 igrejas, mas para colocar pessoas em uma das igrejas deles. Eles foram criados, estabelecidos e chamados para suas cidades. Aqui está o meu ponto. Quando você vive de forma não egoísta e está mais focado em ajudar alguém a crescer, então você está alimentando seu próprio ego. É incrível como Deus trabalha. Quanto mais ajudamos outros pastores, mais Deus faz Leito Hoje crescer. É como um bumerangue. Quando você ajuda alguém mais a crescer, isso vai voltar e você vai crescer. Nós temos que sair de nós mesmos. Em quem você está investindo? Quem você está ajudando a ser melhor? Quem você está colocando para cima? O seu destino é ajudar os outros. Nós nunca devemos ser tão grandes em nossa própria mente para sermos bons demais para descer e ajudar os outros abaixo de nós. Algumas pessoas, quando andam para um quarto, eles sugam todo o oxigênio dele. Você mal pode respirar. Eles são tão bons, tão grandes. Eles só falam de suas conquistas. Eles têm 27 títulos por trás de seus nomes. Isso só significa que são inseguros e eles têm que impressionar desse jeito. Se você realmente quer impressionar as pessoas, desça do seu trono e ajude mais alguém a chegar nesse trono. Faça o que você puder para colocar os outros para cima. Aqui está a chave. Aprenda a confiar nas pessoas antes delas terem sucesso. Qualquer um pode acreditar neles depois deles terem sucesso, depois de terem se graduado, depois de serem promovidos, depois de terem parado com o vício. É fácil ser amigo das pessoas quando estão todos juntos, abençoados e prósperos, mas quando eles mais precisam de nós é antes disso. Se você vai ser um libertador de sonhos, você tem que deixar passar as falhas deles, deixar passar o que eles estão fazendo de errado e ver seu potencial. A maioria das pessoas só precisam de um pequeno empurrão, um pequeno conselho, um pequeno encorajamento. No final das contas, se coloque no lugar deles e faça por eles o que você gostaria que alguém fizesse por você. Você pode ter um bom conselho que pode salvar muita dor de cabeça e sofrimento. Não guarde para você mesmo. Pegue o telefone, ligue para ele, os ajude a vencer. Talvez você seja bom naquele curso que eles estão tendo dificuldades. Não relaxe e pense que pena, eles vão aprender do jeito difícil. Não, Deus conta com você para facilitar as coisas. Ninguém pode ter ajudado você, mas se você quer que as bênçãos contínuas de Deus em sua vida, você não pode ser egoísta. Você tem que estar disposto a ser incondicional. Você tem que estar disposto a fazer alguns sacrifícios para ensinar, para treinar. Mostre o que você sabe para alguém mais e cresça. Eu tenho um amigo que cresceu no projeto social muito pobre, foi criado por uma mãe solteira, não parecia que tinha muito futuro. Mas por uma série de coisas, e realmente por causa do favor de Deus, ele conseguiu uma bolsa da universidade. Na verdade, era uma faculdade australiana. A maioria dos estudantes dali eram de famílias brancas, bem-sucedidas. Meu amigo era um jovem negro de uma família pobre. Seu colega de quarto era um homem fino, já havia viajado pelo mundo todo. Meu amigo mal havia saído do seu bairro. Era uma diferença de noite e dia. Ele e seu colega de quarto se tornaram os melhores amigos. Ele contou ao seu amigo que o seu sonho era se tornar um repórter de TV. Ele sabia que era um pequeno menino, que isso que ele devia fazer. Seu colega de quarto, ele disse, você nunca vai se tornar um jornalista com esse vocabulário. É muito limitado. Nós temos que fazer algo sobre isso. Ao invés de ver o que ele era, esse colega viu o seu potencial. Ele tinha um dicionário e todo dia ele ensinava ao meu amigo uma palavra nova. Ele fazia usar essa palavra em uma frase. Isso aconteceu dia após dia, semana após semana. Por 4 anos, ele ensinou uma nova palavra todo dia. Sabe o que aquele colega estava fazendo? Estava sendo um libertador de sonhos. Ele já tinha vencido. Deus abençoou com uma boa família, uma boa formação. Ele teve educação, ele teve recursos. E agora ele estava passando tudo isso adiante, ajudando mais alguém a ganhar. Aquele jovem da favela é um jornalista bem-sucedido, visto por milhares de pessoas a cada semana, num programa que provavelmente é o número 1 de notícias da América. Ele me disse: Joel, eu nunca teria conseguido se não fosse pelo meu colega de quarto. Eu nunca teria conseguido se não fosse pelo meu... Não, se ele não tivesse investido em mim. Esse é o verdadeiro sucesso. Quando você alcança e traz alguém junto com você. Onde estão as pessoas que fazem sacrifício para que as outras vençam? Onde estão as pessoas que estariam dispostas a passarem por inconveniente para investir em alguém para que elas sejam quem Deus criou para elas serem? Vamos fazer como esse colega de quarto e seremos libertadores de sonho. Vamos acreditar nas pessoas antes de seus sucessos. Vamos chamar suas sementes de grandeza que Deus colocou dentro delas. Eu vi uma história de um pequeno garoto chamado Shane. Ele tinha 10 anos de idade. Ele tinha desafios físicos e mentais. Ele e seu pai saíram para andar um dia, passaram por um campo de beisebol onde vários garotos da idade de Shane estavam jogando. Shane amava beisebol. Ele disse ao pai: você acha que eles deixariam jogar em um dos seus times? Seu pai sabia que ele não podia jogar naquele nível, era muito descoordenado, mal podia correr. Mas seu pai não queria decepcionar, então ele foi até lá e pediu para um dos meninos se Shane poderia jogar. Aquele menino olhou em volta para os seus amigos buscando algum conselho e finalmente ele disse: Senhor, faltam apenas 2 rodadas, nós estamos perdendo por 3 bases, mas claro, ele pode vir jogar, colocaremos após as bases. Shane estava tão empolgado, ele não podia acreditar que ele estava realmente jogando beisebol com aqueles jovens. Na última rodada, o time dele estava perdendo por 1 base. Havia 2 eliminados e era a vez de Shane rebater. Bem lá no fundo, os outros garotos do time queriam colocá-lo de lado e queriam o melhor batedor deles, mas eles sabiam que não seriam certos. Então eles mandaram Shane para a base, basicamente sabendo que eles já haviam perdido o jogo. Eu quero dizer, Shane não tinha nenhuma chance. Eles estavam enfrentando o melhor lançador deles. Esse lançador foi para trás e jogou a primeira bola tão rápido que Shane nem mesmo teve uma chance. Ele rebateu tão atrasado, tão descoordenado, que perdeu a bola por 1,5 km. Naquele ponto, o lançador percebeu que Shane tinha alguns desafios físicos. O próximo lançamento foi mais ou menos na metade da velocidade. Mais uma vez, Shane se rebateu tão atrasado e perdeu por 1,5 km. Nessa hora, o lançador se levantou, andou bem mais próximo da base e lançou a bola tão devagar quanto ele podia. E acredite ou não, Shane acertou a bola e ele foi por uns 15 metros, bem à frente da base de lançamento. O lançador correu e pegou a bola, quase instintivamente, para jogá-la para a primeira base e ganhar o jogo. Mas pelo canto do olho, ele viu Shane correndo o melhor que ele podia. Ele não teve o coração para jogar e, de propósito, jogou a bola por cima da cabeça do cara da primeira base para fora do campo. O pai dele se levantou e dizia: corra, Shane, corra! Meio que como corra, Forrest, corra! Shane passou pela primeira em direção à segunda base e, nessa hora, todos os outros garotos sabiam o que estava acontecendo. E, de propósito, eles continuaram jogando a bola acima das cabeças um dos outros, deixando passar pelas pernas dele. Shane correu à terceira base e toda a multidão estava gritando: Shane, Shane, Shane! Shane veio para a base de chegada para ganhar o jogo e o pai tinha grandes lágrimas correndo pelo rosto dele. Naquele dia, aqueles jovens depositaram algo em Shane que ele nunca esquecerá. Quando ele tiver 17 anos de idade, ele vai lembrar que ele marcou o ponto da vitória na última jogada. Veja, algumas vezes você tem que desistir de ganhar de forma que alguém mais possa ganhar. Algumas vezes você tem que fazer alguns sacrifícios para deixar alguém mais ir à frente. Algumas vezes você tem que pôr seus próprios sonhos na espera, temporariamente. Então você consegue ajudar a liberar o sonho em outra pessoa. Aqui está a chave. O que você faz acontecer para os outros, Deus irá fazer acontecer para você. Quando você vive sem egoísmo e ajuda alguém mais a ir à frente, Deus vai certificar-se de que alguém esteja lá para ajudar você a ir em frente. Meu desafio é: todo dia, faça um dia cheio. Encontre alguém para você investir. Alguém que você possa ajudar a ir mais alto. Não vá para a cama sem saber que você fez alguma coisa por alguém para ajudá-lo a vencer. Estou pedindo para nos tornarmos libertadores de sonhos. Acreditar nas pessoas antes delas terem sucesso. Chame para fora aquelas sementes de grandeza. Quando você faz pelos outros o que eles não podem fazer por eles mesmos, você sempre terá o favor de Deus. Você não só conquistará seus sonhos, mas Deus vai te levar mais alto e mais alto. Eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo o que Deus criou você para ser. Você vai ter tudo o que Deus quer que você tenha. Amém? Vocês receberam essa palavra hoje? Nós nunca encerramos nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você pode orar comigo, apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja, baseada na Bíblia, e mantenha Deus em primeiro lugar, e Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.
Deus prometeu que Ele vai sempre estar conosco, mesmo quando não sentimos Sua presença. No matter how alone you feel, or how discouraged you may be, God has promised He will be with you, and He will be for you. He is working behind the scenes for you when you feel it the least. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of With You, For You. In this brand new three-part series by Joel Osteen, you'll be reminded that when God is with you, you're never alone. He has you in the palm of His hand. Learn to live in God's presence and favor today.
Many times, God is working the most when we see it and feel it the least. But you got to know today that God is on your side. He said He'd never leave you or forsake you. You know, we all have to get up every morning. We have to shake off these discouraging thoughts that try to come on us, that try to attach themselves to us. See, today, God is for you. And you can do it. You can make it. Get up and make a difference.
We love that scripture that says, if God be for us, who dare be against us? And, you know, you got to get up in the morning, like Victoria's saying, put your shoulders back, hold your head up high, know that you're not average, you're not a mediocre person. Almighty God breathed His life into you. You have seeds of greatness on the inside. And when you really know who you are and know who's on your side, it's amazing what you can withstand and what you can accomplish. Know that we're praying for you every single day. We believe that you're going to have an amazing year, that 2011 is going to be your best year so far. We want to especially thank all of our Champion of Hope partners for your prayer and support. We couldn't do it without you. Thank you so much.
To request your copy of With You, For You, visit us at joelosteen.com or call 1-888-567-JOEL today.